Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura em rede de rádios locais e online. O início com Ricardo Tesi e a sua banda italiana. Ricardo Tesi, que estreia o 4º Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, o Festim. Um festim que vai na sua 4ª edição e que percorre 5 localidades do centro do país durante os meses de junho e julho. Percorre Águeda, Albergaria Velha, Estarreja, Ovar e Severo do Voga. Durante esta hora vamos então conhecer o cartaz. Vamos falar com um dos organizadores, Luís Fernandes, da Associação Cultural Dorfeu.
Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas.
Bem-vindos à 4ª edição do Festim, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. De 1 de junho a 26 de julho, os palcos serão em Águeda, Albergaria Velha, Estarreja, Ovar e Sever do Voga. E os convidados? Ricardo Tesi, Banda Italiana, Gaiteiros de Lisboa, Unertu, Kimo Poyonen, Blausa Bela, Eliseu Parra e Taraf de Aidux. A programação completa está em www.festim.pt.
Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
Embarquei em 2 caleiros na Baía de Lisboa. A rebifo e dar a goa, desembarquei em Alenquere. Casei com 7 mulheres, falta uma para a primeira. Fui dar à Ilha Terceira com 3 dias numa hora. Bali, vim-me embora.
Fechava do quinta-feira.
Agarrei nos alforjinhos, pus um pão em 4 enxacas. Na gamela 2 vacas e na borracha toucinho. Um açafate com vinho, 30 metros de banana. Dei passos à americana, fui passar a Aia Monta Bali. Hoje cheguei ontem,
para lá Débora 3 semanas.
Já estive em Arapuca, no mocharia empregado. Foi-se um carro carregado numa abóbora canoca. Um mosquito com boi na boca, 100 léguas em proporção. Atirei-lhe um bufetão que pelo ar fez ir e à espera dele cair.
Estive 10 dias no verão.
Fui soldado a 100 de praça no 15 de sapadores. Maquinista de vapores na carreira da Alcobaça. Venci o Forte da Graça, também a Vila de Trena e as províncias arraianas. Venci toda a nobrezia, bati-me com a Turquia
nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Fechava de quinta-feira, para lá até para 3 semanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas. Estive 10 dias no verão nas Américas Romanas.
tarde, Luís Fernandes. O Festival Festim, que vai já na sua quarta edição, é um festival itinerante, portanto, ao longo destas quatro edições, que tem passado por várias cidades: Águeda, Albergaria Velha, Estarreja, Ovar, Severo do Voga. Penso eu que inicialmente também teve outras cidades e que entretanto agora estabilizou nestas cidades, nestas cinco cidades.
Precisamente.
Aquilo que eu te perguntava é o cariz deste festival, de ser itinerante. Como é que tu podes, digamos, enfurecer o festival, que realmente traz sempre um cartaz, um leque notável de artistas, tendo esta característica? Quais são as forças deste festival, para além do cartaz, tendo estas características?
É uma bela questão.
Nós, corre um bocado o risco.
Nós, efetivamente, é um festival que não tem um local próprio. Sim, não tem um local próprio, não cria um ambiente, digamos, de uma semana ou de X dias de festival. Isso é o que perde em relação a quaisquer outros festivais. Ganha, sim, na economia de escala e na sinergia conjunta, que é programar para uma rede. Esse facto é a sua grande força e a sua singularidade, que permite viabilizar estas oportunidades, que se fosse para um concerto único não seria de todo possível, cria também outras mais-valias que um festival convencional não tem: a migração de públicos de umas terras para as outras, a atração de público exterior para conhecer um território com uma oferta cultural em que o Festim é uma das suas referências atualmente, ao fim de quatro edições, mas ainda com muito caminho para percorrer, porque obviamente estas propostas muitas vezes trazem público de fora desta região e para o próprio público local ou regional nem sempre são propostas muito óbvias ou reconhecíveis. E é nessa significância do aspecto da rede e da conjugação de energias com propostas que, para os municípios, que são os nossos parceiros diretos, pode ser uma proposta artística e cultural de referência para esta região, com custos muito mais controlados do que organizar um festival por iniciativa própria. É nesse binómio dessas mais-valias que este Festim assenta, e temos tido os belos resultados destas três edições realizadas.
Mas esta cultura de rede também me faz lembrar um pouco um festival que havia há 15 anos atrás, organizado pela Etnia, portanto os Encontros de Tradição Europeia.
Sim.
Se bem que este é mais centrado no centro do país.
Centro do país.
Parte, passa a redundância, o Etnia, as cidades estavam bem mais deslocadas em termos geográficos, passava por Oeiras, Guimarães, Évora. No Etnia, penso eu que havia uma certa concentração de datas, isto é, um festival realizava-se de 10 a 21, ou uns dias de Oeiras realizavam-se de 10 a 21, os dias de Guimarães de 24 a 27, isto é, os concertos estavam mais concentrados durante 3, 4 dias. Aqui os artistas é que estão concentrados, isto é, um artista vem durante 3 dias, passa por 3 palcos, e cada palco recebe concertos durante um
dois
mês
meses.
E meio, dois
Sim,
meses,
exatamente.
Mais ou menos, não é?
Aqui estamos a falar, curiosamente, a Dorfeu começou por programar músicas do mundo através dos Encontros de Tradição Europeia, em 96, 97, 98, por aí fora. Depois, obviamente, começa a ter as programações próprias, programa também músicas do mundo a partir daí, e em 2009 este Festim surge como uma solução de um problema que era a nossa incapacidade de viabilizar determinadas oportunidades de grupos para virem fazer apenas um concerto. Daí chegámos a este formato em boa hora e com estes municípios a aderirem. O que se passa em termos de concentração ou desconcentração de calendário é aproveitar as datas de fim de semana, que obviamente os parceiros estão muito mais disponíveis e o público para acolher as propostas, situar cada grupo ou artista num determinado fim de semana. Neste caso, os Gaiteiros de Lisboa até vêm por 3 vezes à região, mas obviamente por questões logísticas muito mais facilitadas do que vir um grupo internacional, mas cada grupo, por norma, vem num fim de semana, faz os seus 2, 3 ou 4 concertos, e portanto isto permite-nos um leque de X fins de semana, semana, neste caso são 9 fins de semana. Gostaríamos também, é um facto de concentrar mais, diríamos que este festim teria a duração ótima de 5, 6 semanas, isso seria o ideal, mas efetivamente o que importa é que sejam datas úteis em termos da possibilidade do público ir aos concertos. Isso tem acontecido e, portanto, pelo facto de serem normalmente concentrados entre quinta, sexta e sábado, ou quando há feriados, ou quinta-feira, dia de semana, mas mais na altura de julho, mais rua, mais festivo, portanto, é a conjugação de todos esses fatores.
Por um lado, há a vantagem de quem gosta muito de um concerto e quem viu, por exemplo, o Ricardo Tese em Severo do Voga, vai ter a oportunidade de ver nos dias seguintes em Albergaria Velha e em Estarreja.
Esse
não é?
Também é um fator que o festim tem conseguido potenciar.
Essa é a grande vantagem, mas depois também há aquela questão de uma pessoa vai para ver um concerto e depois
e
tem que esperar um fim de semana
e não tem um ambiente
para,
de festival
para ver outro concerto e não tem esse
construído.
Tal ambiente de
é um facto,
festival.
É um facto, são propostas distintas nesse aspecto, têm os seus prós e têm os seus contras.
Una terra lontana che appare, un grido, una folla, America, Italia, profumo di un nuovo arrivare. È avventura e scommessa, una barca sul mare. È imbrogliare alle carte un pugno di sale. Tempo di rame sul fiume in attesa, vedo origami passare. Quando partiva mio nonno, tuo padre, stelle filanti a sfumare. Era avventura e tempesta di nero vapore. Era ingannare alle carte sognando un amore. Terra rossa di corallo, grida di gabbiani, ruggine di pietre e vento, lacrime di mare. Tempo di sabbia, terra di notte, un sogno mi chiama per nome. Cerco fortuna, voglio la luna, vento che soffia a favore. È l'avventura di sempre, una barca sul mare. È un pensiero migrante bruciato dal sole. Terra rossa di corallo, grida di gabbiani. Yeah.
facto deste festival estar inserido naquela rede do European Forum of Worldwide Music Festivals, o que é que beneficia com este facto e que rede é essa? É uma rede que já existe há pelo menos 20 anos atrás, onde lá está o Etnia, que nós falávamos há pouco, também fazia parte dessa rede. Que benefícios é que
são benefícios indiretos
que organiza o festival? E
são benefícios indiretos, não é mais do que uma chancela, e isso tem a ver com o reconhecimento do próprio âmbito do festival em termos internacionais. Considerar-se que este festival português, neste caso é o único português que faz parte do fórum, tem esse crédito para programadores, para agentes, para artistas, para grupos. Localmente, isso também dá um acréscimo de prestígio, de consolidação ao festival. E, em termos práticos, no fundo, o que nos faz é estar em linha direta, sentar à mesma mesa, entre aspas, com os programadores dos principais festivais de músicas do mundo, da Europa, o que nos permite estar muito mais expostos positivamente às oportunidades de agenda, de calendarização de turnês, de conhecimento, de partilha de informação sobre como funciona determinado concerto, para além de tudo o que vemos, obviamente, e da prospeção que é feita e que desde sempre fizemos. Portanto, é, por um lado, uma chancela de prestígio e de reconhecimento em termos internacionais, o que dá alguma força local à marca, ao evento Festim, e, por outro lado, um conhecimento mais profundo e mais próximo de quem já programa determinados projetos e perceber como é que eles podem funcionar no Festim.
Todos os anos vocês têm tido um leque de grupos de excelência, ou que já vieram cá, ou então que se estreiam em Portugal e são ótimas apostas, que depois também transitam por outros festivais importantes de músicas do mundo, mas não achas que com o cartaz que têm, com o know-how que vocês têm, poderiam fazer uma coisa, um festival que fosse, lá está, mais o tal festival de 3 dias com 3, 4 bandas por dia, digamos que trouxesse pessoas de norte a sul do país propositadamente para ver este festival, porque este é um festival local, não é? É um festival que movimenta o centro do país.
É um festival multilocal.
Exato. Que eu não estou a ver uma pessoa que vá do Algarve, a não ser que goste muito de um artista. Para ver determinado artista. Pronto, eu, no caso de gostar muito do Ale Möller, o ano passado andei mais 200 km para ver o Ale Möller, mas também ia a caminho de outro sítio. Mas é um bocado complicado, digamos,
aqui várias
a pessoa
questões.
Movimentar-se.
Há aqui várias questões. Nós, da Orfeu, enquanto programadores, temos outros formatos que entendemos dessa forma. Por exemplo, o festival O Gesto Orlhudo não tem a ver com músicas do mundo, tem a ver com a fusão da música, o teatro e o humor. É um festival de 5, 6, 7 dias, que tem um espaço próprio e que cria essa ambiência. Portanto, sabemos para o que queremos trabalhar esse formato. No caso das músicas do mundo, já o tivemos, quando organizámos Cimeiro do Fol, Mestiçal Peninsular, Músicas do Mundo Cigano e por aí fora, no nosso espaço, no nosso quintal ou em espaços à volta, com uma dinâmica própria, somos uma estrutura limitada, somos uma associação, uma pequena associação cultural de província, se quisermos usar ainda este termo, entre aspas, com muitas limitações e, portanto, nós não temos capacidade nem financeira, nem logística, para montar um festival dessa envergadura, como conhecemos outros casos no país. Uns ainda vivem e sobrevivem, como é Sines, a nossa grande referência para todos desta área, e outros que já tiveram lugar até na nossa região, são em trânsito, por exemplo.
Também, e que vão encurtando programação, e,
precisamente,
também, e que se calhar a tendência também poderá
ser
uma
essa. Forma, é uma forma de sobrevivência, já houve Sons em Trânsito nesta região onde o Festim existe, e que foi um festival absolutamente de referência, que tinha esse ambiente e que não teve possibilidade e suporte para continuar. E mesmo o Festim pode viver as mesmas tormentas, que é as indefinições e os cortes e a indisponibilidade dos municípios para continuarem a parceria. Este que é o quarto e último ano de 3 destes municípios e, portanto, isto que veio a ser uma solução para a Dorfeu de como enquadrar as músicas do mundo, como continuar a programá-las por ser uma área de paixão nossa, foi através deste formato, que é feliz quanto a nós. Não tem essa carga de festival localizado, mas tem mais valias em termos de projeção exterior, em termos de oferta cultural destes municípios. Para o seu próprio público, o Festim, nesta altura do ano, é uma das referências do seu calendário e da sua política cultural, e é com base nesta possibilidade, que, repito, é feliz, que o Festim vê as suas pernas para andar. Caso contrário, não programaríamos de todo Músicas do Mundo, por não ter essa capacidade e por sermos uma estrutura limitada, cada vez mais, aliás, como todas as estruturas culturais neste país.
Um dos projetos que irá estar aqui no Festim será os Gaiteiros de Lisboa, que andavam um pouco arredados dos palcos nacionais, tinham um disco na gaveta há cerca de 3 anos e que vêm agora o seu disco editado, de nome Aves Rara, e têm a oportunidade de passar por vários palcos, 5 palcos do Festim durante três
fins de semana. É o primeiro grupo do Festim que fins toca de semana, em não é? Todos os municípios.
Exatamente. E curiosamente é um disco que foi editado pela Deuridis, que é a editora da Dorfeu. Um casamento feliz, não é? Como é que isto aconteceu? Alguém tinha que editar aquele disco, não é?
Efetivamente, ele estava na gaveta, como disseste bem, Luís. E foram processos independentes, aqui uma coincidência interessante, o facto de estarmos a pensar nos Gaitas de Lisboa para ser o primeiro nome a aparecer no Festim alguma vez, e essa é uma pertinência que nos parece incontornável, é o grande nome que encaixa que nem uma luva neste tipo de programação, e por outro lado, perceber que havia um disco a precisar de algum carinho e alguma alavanca para vir à luz do dia. E portanto, casámos as duas situações, que nasceram de forma independente, como disse, mas que acabam por culminar na possibilidade de fazer 5 concertos no Festim e na visibilidade que isso possa ou não ter, julgamos que sim, que tem, ao mesmo tempo que nós próprios, com o nosso braço editorial, lançamos o primeiro trabalho que não é da nossa lavra artística, nós temos editado, é os discos do Tocos de Caramulo, é o livro Contexto e Significado sobre a própria Dorfeu, agora uma edição de um livro CD infantil, o Burbolino, este, de facto, Ave Rara, vem fazer do nosso catálogo
para algo... Para o futuro também ainda virá um projeto que é o Osso, se não estou em erro, não é?
Exatamente, se bem que vai ser primeiramente um projeto de palco, como recentemente o Contracorrente, mas tudo isso pode derivar em edições. Mas Ave Rara vem fazer do nosso catálogo, para além de juntar um pouco os gaiteiros à nossa família, os gaiteiros de Lisboa, com muita honra para nós, fazer do nosso catálogo algo mais abrangente e que não tem premissas e não tem expectativas comerciais absolutamente nenhumas, tem simplesmente aqui viabilizar e dar asas a um disco que tinha tudo para estar cá fora.
Isso quer dizer que a Dorfeu e a Deurídice poderão no futuro também editar outros discos, outros artistas que inicialmente não são criações de Orfeu, mas entretanto vocês abraçam?
Não é esse o princípio, não tem sido essa a prática. Está aqui a primeira exceção que confirma a regra, e portanto tudo o que sejam projetos pertinentes em que nós vejamos que há vantagem em nos associarmos, especialmente vantagem para que os produtos e as edições cada vez mais difíceis, com as portas a fecharem-se a todo lado, venham cá para fora, e desde que nós tenhamos meios para isso, com certeza que estaremos associados.
Palácios da rainha são casas de grande altura. Os que vão para lá morar também vão para a sepultura. Casa cheia tem fartura, quem doba tem seu sarilho. Corre a galinha para o milho,
quem paga são os pardais. O burro
tem atafais, também se lhe põe em estribos. Todas as tendas têm figos
para contentar os rapazes.
No mar andam alcatrazes, destes que apanham gaivotas. As que têm as pernas tortas,
todos lhe chamam careiro.
Vão-se as sazões com desejos, as feridas com guento. O moinho anda com o vento
e lá no mar terceiro.
Esta cantiga tamanha não tem princípio nem fim. Um raminho de alecrim
é bom para os namorados.
As armas são para os soldados e também para os caçadores. Isto de quem tem amores
não sabe já que fazer.
Já tenho ouvido dizer, quem é doido que padece. Você diz que não conhece
ameixas pela toalha.
Faço uma desentendida, a mim não me escapa nada. Você diz que marmelada
é uma comida quente.
Ela se dá ao doente e àqueles que bem se tratam. Para os ricos os bois se matam,
como o pobre o condenado.
Não há correio sem mala, nem se ganha sem ter bico. Vão para a ilha do Pico,
que a terra de boa ameixa.
A paga que a fruta deixa é causar indigestões. Apanhei umas sesões
por causa da melancia.
Tornamos a vaca fria que nos cresceu de jantar, mas puderam mais secar
e a praia ser uma vadiça.
Tornar-se a pedra em cortiça e a água fria escaldar.
Senta-me um mel amargar do que eu deixar de queimar.
Thank you. começa com o Ricardo Tesi e a banda italiana. O Ricardo Tesi, que já vem a Portugal há muitos anos, desde um músico com, que toca bandolim francês, que é o Patrick Vaillant. Também já veio com a banda italiana. Isto é, é um artista que vos toca a vocês, irmãos Luís e Artur, por ser um músico que toca um instrumento que toca?
Não tenho dúvida que para o Artur é a primeira referência, aliás isso está escrito e é público, foi o primeiro nome internacional da concertina que ele alguma vez ouviu falar e foi ver a Évora com os colegas de Danças Ocultas e daí toda a história que se conhece depois da concertina. O Ricardo Tesi vem à Águeda em programações do Orfeu em 99 e depois em 2002, na Cimeira do Fole, mas portanto já cá não vem há 10 anos. É recorrente, sim, no nosso trabalho, na referência que é, para o nosso trabalho formativo e por aí fora, mas já não vem há 10 anos e, portanto, esta altura, neste momento, é uma pertinência também grande fazê-lo passar pelo Festim, que é a nossa marca atualmente em termos de músicas do mundo e que tem acolhido alguns desses nomes que para nós são referências noutros momentos do percurso da associação. São referências em termos musicais para a área que para a linha artística pela qual respondemos em termos de programação e portanto cá está o Ricardo Tesi a abrir.
Depois temos Gaitas de Lisboa, Só Estarreja, entretanto o Nortur, que vem apenas efetuar dois concertos. A que propósito é que veio esta escolha? Penso eu que ainda não tinham tido som desta natureza xamânico.
É um facto. Os Unurtu são uma das mais fascinantes propostas que temos nesta edição e nas várias edições do Festim. Não é o tipo de espetáculo mais óbvio, se calhar, quando associamos o Festim a algo muito festivo, muito mais de rua, mas o mês de junho tem contemplado alguns momentos para algo mais intimista. É uma proposta absolutamente exótica, além dos instrumentos ancestrais e muito curiosos que os Unos tocam, tem o grande motivo de fascínio por eles, que é as vozes guturais, o facto de cada cantor conseguir fazer multifónicos, portanto conseguir cantar uma nota pedal grave e uma espécie de assobio que faz a melodia por cima, e são, é algo que a própria orgânica da anatomia pode explicar, mas que não faz senão por quem traz de herança, tradição e por de séculos em séculos a vivência desta técnica desde o berço. E os Unutu são um dos maiores expoentes em termos das vozes culturais do mundo.
Kimpoyonen também faz dois concertos em Estarreja e em Ovar. Portanto, este é um Kimpoyonen ainda na sua primeira fase de experimentação de projeto Cluster, antes ainda de depois se ter desdobrado pelos Kitu do Treygan. E é o projeto inicial com o Samuli Kosminen.
É o projeto a solo, mas de qualquer forma, se os Unurtu estamos a falar do lado mais étnico de uma proposta de programação, Kimpoyonen retrata-se na modernidade, na ousadia, na inovação absoluta. É, está sozinho em palco e basta-se, pelo super acordeonista que é, mas quem conhece os concertos do Kimo sabe que há lá atrás um engenheiro de som e um engenheiro de luz que fazem disto, na verdade, um trio. É um concerto em termos de visuais, em termos sonoros, em termos de experiência sensorial, algo de único. E é uma, como sabemos também, é uma grande proposta do cartaz do Festim 2012 para a sua visibilidade e para a sua projeção, rasgando esta linha entre a tradição e a inovação.
A escolha dos palcos teve a ver, digamos, o lado cénico, o lado sonoro?
Obviamente
também.
Que são, as condições têm que ser calculadas para todo o género de necessidades logísticas e técnicas e portanto cá está, estamos a falar dos concertos de junho, quase todos eles são em sala, os Unurtu são no Cine Teatro Alba, novíssimo Cine Teatro Alba, acabado de inaugurar, o Cine Teatro Estarreja, também o Kimo estará em Estarreja e depois no Centro de Arte de Ovar, e já agora aqui nestes três nomes de espaços, é curioso que o Festim em quatro edições acompanha o desenvolvimento dos próprios equipamentos culturais da região. O Centro de Arte foi inaugurado no primeiro ano do Festim, chegamos à quarta edição com a inauguração do Cine Teatro Alba, e são municípios que não tinham de facto equipamentos e espaços para mostrar a sua oferta cultural, e que o Festim se sente, não é responsável, porque não o é, são políticas culturais próprias das autarquias, mas se sente a fazer o percurso a par com o desenvolvimento de infraestruturas para a cultura e para a fruição cultural. Estes munícipes, estes públicos que aportam a estes sítios, obviamente ficam com cada vez melhores condições para assistir a propostas como é esta.
Depois temos também Blusa Bela, que passam por Estarreja, Sever de Volga e Águeda, o que por um lado são concertos diferentes, penso eu, porque Águeda será,
dois em sala e
será
um
ao ar livre, não é? E os outros dois serão em sala. Os Blusa Bela, que são uma das principais referências dos anos 80-90 em termos do renascimento das danças tradicionais, sobretudo em Inglaterra. O que é que eles andam a fazer ao longo destes 20 anos? Porque quase não ouvimos falar deles. Penso eu que fazem bailes muito, muito restritos em Inglaterra. Como é que esta lenda sobrevive ao longo dos anos?
Vão aos principais festivais de danças europeias, que é aquilo que conhecemos como um movimento que não é tão antigo em Portugal, mas que já tem uma boa década em cima. De muita força com o Festival Andanças e com outros movimentos que estão aí a surgir. Portanto, há um nicho que não é já tão pequeno como isso, de público que sabe quem são os Blusa Bela e, curiosamente, nunca teve a oportunidade de os ver ao vivo. Isto é, os Blusa Bela tocam nos CD player de todos os festivais de danças.
E as referências momento, discográficas que nós temos deles são dos anos 90.
Sim,
e
antigas.
O que é que se passa deles não...
Enfim, esse
não
circuito,
editarem discos,
esse circuito não. De bailes e de música para dança poderá limitar um pouco o que é a carreira do grupo, que tem, por exemplo, dois expoentes em dois instrumentos, o Paul James, da sanfona, e o Andy Cutting, da concertina, que têm as suas próprias carreiras
e
com outros
Cutting
projetos.
E o Andy Cutting, editou recentemente discos a solo também.
E, portanto, digamos que os Blusa Bela é o reduto em termos de trabalho coletivo para esta
questão. Depois também há a Joe Freya, que também edita discos a solo.
Exatamente. Portanto, aqui o que acontece, e para o Festim é uma honra enorme, é trazer esta referência, este grupo veterano, para os melómanos das danças tradicionais em Portugal, que não tiveram nunca a oportunidade de os ver ao vivo, e cá estão eles, o super coletivo Blusa Bela.
Entretanto, virá também uma referência de Espanha, Eliseu Parra, que não é apenas músico, mas é, digamos, um estudioso, um musicólogo. Como é que ele está agora?
Tem um disco novo chamado Contradición. Tem uma soberba presença em palco, como se sabe, para quem o conhece. É um artista imenso, uma discografia que aborda quase a diversidade toda da Península Ibérica, incluindo a música portuguesa, de que é conhecedor. Tem uma presença em palco, como disse, contagiante. É um, através do canto e da percussão, e com a sua banda, o seu quinteto, vem ao Festim em 12, 13 e 14 de julho. Já estamos em Alto Julho.
Ainda houver Albergaria Velha, não é?
Exatamente. Já estamos em Alto Julho. Os Blau Zabela vieram inaugurar Julho como o espaço mais festivo e mais de rua para o Festim. E neste sentido, Eliseu Parra é uma proposta que tem tanto de étnico e de raiz como de sofisticado. É quem faz aqui o maior caldeirão de influências, se calhar, de todos estes projetos. Eliseu Parra é um grande nome para nós.
Então, termina de 19, termina a 26 de julho com os Gaitas de Lisboa, mas, digamos, o projeto internacional, o último projeto internacional a pisar os palcos do Festim, são os Taraf de Hajduk da Roménia. De 29 a 21 vão passar por Águeda, Ovar, Sever do Voga. Os Taraf de Hajduk, que também já estiveram em Portugal por várias vezes, e eles têm tido várias fases. Houve uma fase em que foram mais recriação de música clássica. Entretanto, recentemente fizeram um álbum de Band of Gypsies, em que tocam com outra taraf cigana, portanto a Cochani Orchestra da Macedónia. O que é que eles neste caso vêm apresentar nestes três concertos?
Aqui o interessante para o Festim, da vinda dos Taraf Hajduk, que são outro grande nome incontornável e que traz muito prestígio ao festival, é o facto de termos trazido já, e o que é mais comumente conhecido pela música dos Balcãs, são os sopros, as bandas de sopros. No ano passado tivemos a Mahala Raibanda, e é esse contraponto de uma banda que usa instrumentos de corda, como os violinos, o saltério, o contrabaixo, etc., mas não com menos vertigem, não com menos velocidade. Diria, se calhar, até mais leve e mais ágil, esta banda, que é impressionante, que tem três gerações de músicos de família em palco, e que obviamente são uma bomba, digamos assim, em termos musicais, de virtuosismo, e que vem fechar o catálogo do Festim 2012 da melhor forma.
Muito obrigado então, Luís Fernandes.
Muito obrigado, Luís Rei, por todo o apoio.
Boa sorte para o Festim.
Fechava de quinta-feira para lá até para três semanas.
Bem-vindos à quarta edição do Festim, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. De 1 de junho a 26 de julho, os palcos serão em Águeda, Albergaria Velha, Estarreja, Ovar e Sever do Voga. E os convidados: Ricardo Tesi e Banda Italiana, Gaiteiros de Lisboa, Unortu, Kimo Poyonen, Blau Zabela, Eliseu Parra e Taraf de Hajduk. A programação completa está em www.festim.pt.